Boa noite. O shiur de hoje a gente está dedicando o Lilu Nishmat Yoel Ben Chaim Yuda, também meu avô que foi Yur Tzaideri faz dois dias atrás, David Bentera e minha avó Júlia Bat Sofia Ruach Hashem Tanichem Began Eden. E também de Atzlachá, os outros que apoiaram por fora, tá bom, em off, não quiseram nome, mas Chazak Baruch, que o limud seja de Zichutam também. Morai Verabotai, falar em Tishat Hayamim, falar Erev Tisha B'Av, é um momento de Chizuk. Se sempre o nosso Shiur é um Nosse de Chizuk, hoje é um Nosse, Bemet, uai, foi pesado. Se saírem com essa mascaná, eu não posso ficar feliz, eu vou ficar triste, não. Bemet, a gente chegou na Matará que a gente queria, Bemet é seu Inyan, Bemet é Leitorer, é acordar, e quem sabe chegar nesse dia que a gente está para chegar e vamos provar que não é um dia de distanciamento, e sim um dia de Kirvat Elohim Litov, é um dia de amor com Hashem, é um dia que a gente prova conexão com Hashem. Se a gente chegar um pouco mais preparado, Matov. Bezat Hashem que a gente não chegue, né, Kamuvan? Mas se já precisa chegar, pelo menos que a gente possa chegar um pouco mais preparado. É famoso o Machal, que Bianca Legalinsky contava, mas sempre vale a pena repetir. Sempre vale a pena fazer Hazará, porque é uma verdade que a gente vive ela todos os anos. Um Kafri, Amaretz, não sabia muito a Torá, Amaretz, mas cumpria a mitzvah direito, e uma vez ele vai para o Beit HaKnesset, ele vai para a cidade grande, e fica lá uns dias, fica lá umas semanas, e quando ele volta, a esposa pergunta, não, Rebbei, você escutou lá? Que novidades, os rabanim contaram lá na cidade grande. Então ele começa a falar, olha, as notícias não são tão boas assim. Falou, o que aconteceu? O rabino começou a falar de um tal Mashiach. Mashiach? E quem que é Mashiach? Falou, Mashiach, é um problema muito sério. Mashiach, ele quer tirar todos nós aqui da Ucrânia e quer levar a gente para a Palestina. Palestina, o que a gente vai fazer na Palestina? Falou, olha, eu não sei, a gente tem tantas vacas, a gente tem tantos patos, tantas galinhas, como a gente vai levar tudo isso para a Palestina? E a esposa preocupada, e olha para o marido e fala, olha, você sempre foi por Hebe pedir brachá para todos os teus nosim. Pede brachá por Hebe, livrar a gente desse tal Mashiach. Ele começa a pensar, fala, olha, mas tem um lado bom, tem um lado bom em ir para a Palestina. Falou, qual que é o lado bom? O que tem de bom? Falou, sabe, ultimamente os cosacos, os goim começaram a fazer problemas, eles vêm aqui, roubam nossas vacas, as galinhas, e quantas vezes eu saí para brigar com eles, voltei sangrando para casa, na Palestina não tem cosacos. A mulher começa a pensar, fala, ai, eu tenho uma ideia, vai por Hebe, e pede por Hebe se Mashiach pode levar os cosacos para a Palestina, a gente fica aqui com as vacas e os patos. E a gente lê isso, e a gente ri, e acha uma piada, Morai Verabotai, a gente quer Mashiach. A gente está pronto para Mashiach? A gente quer largar? Ou só olha, só para com essas crises, os dólares subir, descer, só resolve um pouquinho no condomínio que está subindo, eu não estou mal no Brasil. Bemet, Lonora, é tão ruim? A nossa vida está tão ruim assim? A gente Bemet quer largar tudo? Toda a nossa, no Rio, o nosso carro, morar em Israel em 80 metros? E ainda depois que a gente ouve que o Katam Sofer fala, a gente fica mais preocupado ainda. Katam Sofer fala que está escrito Velo Amar Ben Adam Tzali Amakom Shalim Yerushalayim. E a gente conhece, está escrito na Mishnah que nunca ninguém reclamou de Yerushalayim, que tinha espaço para todo mundo, e era Meruvah. Então ótimo, vou ter meus 400 metros em Yerushalayim também. Falou Katam Sofer, não está escrito que tinha espaço para todo mundo. Está escrito que nunca ninguém reclamou. O espaço era apertado mesmo. Omdim Tzufim, mas não reclamavam. Esse é o maior nesse. Quando uma pessoa vem lá Italot, Lalot, Laregel, ele chegava numa aramá que nada incomodava, só Ruhaniot. Então, Bemet, a gente vai estar em Yerushalayim e talvez vai estar em 60 metros. Mas como? Não vai te incomodar. Não, não, eu quero que me incomode. Eu quero ter mais. A gente quer Bemet. A gente metzapé. Interessa. Muda para a gente. Agmarai Masechet Tanit fala uma frase que a gente está acostumado a escutar, mas Itamaku nessa frase. Fala Gmará, kola mitabela Yerushalayim, zochever oebe simchata. Aquele que mitabel, aquele que sim luta por Yerushalayim, vai ter o zchut de ver a simchá de Yerushalayim. Vai ter o zchut de ver a simchá de Yerushalayim. Não é ideal o que a gente está passando hoje. Não é ideal. Nem aqui e nem em Eretz Israel. Não é ideal. Alevai que a gente estivesse no mundo ideal. A gente não está no mundo ideal. O Briskerol falava, você anda por Yerushalayim e pela lei você precisa chamar todos os lugares de lugares santos. E chega uma igreja que pela Torá precisa ter escrito Shaketz te Shaketzeno e está escrito Makom Makadosh. Isso é lugar ideal? Isso é lugar ideal? Aqui é os armênios, aqui os muçulmanos, aqui os cristãos. Ah, tem também os judeus. Isso é ideal? Esse é Yerushalayim que a gente quer. A gente vai para o Kotel? Cuidado, precisa respeitar todo mundo. A gente acha que essa história de respeitar todo mundo parou aqui no Brasil? Na rua que a gente anda? Em Yerushalayim já está assim. O Kotel tem religioso e tem o reformista. Essa é a nova guerra. Por que a gente precisa de um Kotel onde não respeitam os outros? E isso está dentro do Kotel Amaravi? O lugar que a Shekhiná, Lozaza me chama. Então vem Agmará e fala, Kola mitabela Yerushalayim, a pessoa que faz avelut por Yerushalayim, Zohev Eroeb Simchatá. Isso, precisa se perguntar nessa Gemara. O pessoal põe tefilin, cumpre Shabbat, come kasher, estuda a Torá, tudo. Mas Tishat Yamim ele leva mais light. Por que não toma banho? Por que não comer carne? Eu tenho motivo para comer carne, porque... Ai, Tisha B'Av. Essa história que não poder ler o jornal em Tisha B'Av. Não, não. Eu já jejuei, já não é suficiente. E leva mais tranquilo. Por quê? Por que essa é uma data? Uma pessoa entra num casamento e aí chega uma pessoa estranha, não conhece ninguém e fala, olha, me fala uma coisa, quem são os Balei Simcha? Quem que é o noivo? Fala, aquele que está lá pulando no meio, abraçando, deve ser noivo e pai. Aí você chega, Mazel Tov, fala, o que foi? Você é o pai do noivo? Não. Sogro? Não. Quem é você? Ah, primo do vizinho. Mas olha como você está dançando. Eu adoro dançar. Você ouviu a música? Desculpa. Aí você vê uma pessoa que está comendo para valer. Ah, você está comendo assim, certeza? Só pode ser familiar? Num casamento você nunca vai descobrir quem é um familiar. Porque é que? É legal. É gostoso. Mas vai no Beit Avel. Você entra no Beit Avel e você descobre na hora quem são os familiares. Quem está sentado no chão com roupa rasgada é o pai, ou filho, ou irmão. Não tem outra. O resto, não tem tanto a ver. Quem está chorando é porque tinha a ver, porque é um íntimo amigo, se ele não está sentado no chão. Nos Hagim não dá para descobrir quem ama a Hashem. Você chega em Pesach, é muito legal fazer uma janta familiar e ficar horas contando história de Mitzrayim. Quem não gosta de sentar com o filho e contar histórias? Em Sukkot, fazer cabana e levar a família e convidar um montão de gente. Shavuot, passar a noite em branco, a levar estudando. É super legal. É super legal. Mesmo Rosh Hashanah tem que... Tisha B'Av é legal? Uma pessoa que mitabela em Yerushalayim porque ele é filho. Uma pessoa que faz Tisha B'Av direito é porque ele é irmão. É porque ele é pai ou filho. Porque se você não faz direito, você deve ser um vizinho muito, muito... É só vizinho, foi no prédio. Quantas vezes você fala com o vizinho? Eu posso falar bom dia no elevador. Agora pega mal, eu não vou entrar no Beit Avel. Eu não vou falar para ele duas frases, Niskebe Nechamat Zion, Amakome Nechem Etchem. No Beit Avel você descobre quem de verdade é a família, e não numa festa. Kola mitabela Yerushalayim, uma pessoa que mitabela Yerushalayim, ele prova, Echpatli, me importa, eu sou familiar, eu sou filho de Hashem, e se Hashem está begalut, eu também estou begalut, se Shechin está begalut, tem Ani begalut Gam. Então Tisha B'Av, eu vou tentar fazer do melhor jeito, e o melhor jeito é estar o mais desconectado possível. Eu não vou cumprimentar ninguém, mas é difícil. Assim, manda alahá. Mas dá para sentar um pouco na cadeira? Por que eu estou procurando culo? Está me doendo. O meu pai está em galut, chinta begalute. Beit HaMikdash Nisraf. Hashem não tem para onde ir. Eu vi um Yesod Reberucha, que mamash, eu pensei nisso muito tempo, mas não conseguia palpar isso, não conseguia. E eu estava folheando esses dias, acabei vendo o Rebbe Rucham fala isso, como ele magdir, só o Rebbe Rucham podia ler dir. Rebbe Rucham pergunta, vai chegar Tisha B'Av, a gente não faz Tachanun. Não faz Tachanun? Sim, porque é Moed. Karu Alai Moed. Tisha B'Av é Moed. E a gente está famoso em escutar, qual que é o Moed de Tisha B'Av? Porque no futuro vai ser o Hag mais importante. Fala o Rebbe Rucham, Zelo Nachon. Não é só por isso. A gente tem dois tipos de Hagim. Tem Hag de Kiruv e Hag de Rihuk. Tem um Hag de aproximação, que a gente festeja, que a gente está próximo, e tem Hagim, que a gente festeja, que a gente comemora, não festejar, como vá, o Rihuk, o afastamento. Tisha B'Av é Moed Shel Rihuk. É um Moed que a gente lembra, que a gente mostra, que a gente trachek me Hashem. Se você quer saber o quanto você ama Hashem, é nesse momento que você vai provar. Explica o Rav Olde. Quando você demonstra que você está afastado, é porque você ainda tem a ver. Se Tisha B'Av te passa um dia despercebido, é um dia nada a ver, é porque eu não tenho nada a ver com Hashem. Se em Tisha B'Av eu sofro, em Tisha B'Av eu estou triste, é porque eu estou distante. E eu estou podendo comemorar a distância que eu tenho com Hashem. Eu estou podendo lembrar que eu estou distante de Hashem. Porque eu e Hashem temos a ver. O Beit HaMikdash me faz falta. E eu lembro que eu não tenho o Beit HaMikdash, isso me conecta. Então, Moed Shel Rihug, é um dia que não faz Tachanun. É um dia que a gente chacoalha e lembra, eu tenho a ver com Hashem. Eu tenho a ver com Hashem. É o dia que eu provo Hashem, eu estou sentado Shivá por você. Eu estou sentado Shivá por você. Eu estou sofrendo por você. Echpat li mimcha. A Gemara em Masechet Yomá, Daf Nun Daled Amud Beit, Omar Ish Lokish, falou Ish Lakish, Beshá Shenichnesu Nochrim Laeichal, no momento que entraram os Goim, e aí tem Machloket, Beit HaMikdash Rishon, Sheini, tem gente que quer Ledeek Durash, que é Beit HaMikdash Sheini, mas Beikaron está se falando Beit HaMikdash Rishon, na hora que entraram os Nochrim no Eichal, os Goim no Eichal, Raú Kruvim Ameurim Zebazé. Eles viram os Kruvim juntos. Viram os Kruvim abraçados. E aí os Rishonim perguntam se tinha uma distância entre os Kruvim. Como eles estavam abraçados? Eles estavam juntos. Como um casal. Hotzian Lashuk. Os Goim viram isso e tiraram isso para o Shuk. Levaram isso na rua. Ve'amru Israel halalo. Shebirchatam bracha ve'klalan klala. Yaskubi dvarim halalo. Os Yehudim que abrachá dele abrachá. E se o Yehudim dá uma clalá, clalá acontece, não é como os Goim. É isso que são os Kruvim dele? Você entra no Kodesh HaKodashim, você vê fisionomia de homem com fisionomia de mulher abraçados? Meurim Zebazê? É isso? Miad Rizilum. Naquele momento os Goim começaram a lesalzer na gente, começaram a menosprezar os Yehudim. Sheneemar. Kol mechabedea rizilua kirau etervata. Pasuk em Eichá. Kol anachrim, todos os goim, hizilu azilzelu, eles começaram a menosprezar nós Yehudim, que iraú et ervatá, porque eles viram a ervá kaviachol de Hashem, a ervá de Am Israel. Pergunta o Ritva, pergunta o Marsha, pergunta o Shitam de Kubetzet, todos os Rishonim perguntam. A gente sabe a Gemara em Baba Batra, que ela pergunta se tirá, os Kruvim estavam se olhando ou não? Em um lugar fala o Peneem Shelachiv, os Kruvim estavam olhando um para o outro. E tem outro lugar que fala Peneem Laichal. Um lugar fala que eles estavam se olhando, outro lugar fala que não se olhavam os Kruvim. Fala Agmará em Masechet Baba Batra, responde Agmará, Kambis Manchisel Osim Retzono Shel Makom. Quando os Yodim faziam Retzon Hashem, se os Yodim estavam cumprindo o Torah Mitzvot, estavam bem, você via os Kruvim um olhando para o outro. Demonstrando a ahavá que tem entre Hashem e Am Israel. Mas se Am Israel não estava fazendo o Ritzono Shel Makom, não era boas épocas. O pessoal não estava bem. Estava em Halishut. Então os Kruvim olhavam cada um para um lado, mostrando o Rihuk. Aquele casal que nem consegue se olhar na cara, não consegue se olhar nos olhos, sem nada de intimidade. Pergunta o Ritva, Zman Hurban Abayit. E os Kruvim estão se olhando? Zman Hurban Abayit. E os Kruvim estão juntos? Mapshat, Mapshat. Os Rishonim falam disso e o Ritva dá uma resposta. Midiukafur. Hashem queria demonstrar, ele queria lesalzer na gente, Kaviachol. Ele sabia que se os Goim vão ver isso, eles vão levar na rua e menosprezar. Então Hashem fez para os Goim poderem menosprezar. Uma resposta muito dura. Resposta muito dura. Mas tem várias outras respostas um pouco mais tranquilas. Eu vejo Israel Kimchi, Avodat Israel. Ele dá uma resposta. Pashut que me deixou mamash chidushim, chidushim. Ele fala que a gente tem uma alahá. Alahá no Shulchan Aruch. Um marido, quando yotze la derech, se um marido vai de viagem, ele tem um chiyuv de oraita, ele tem um chiyuv de mitzvah toná. Ele tem um chiyuv de ficar com a esposa antes de ele sair para viajar. Se o marido ou a esposa vão viajar, tem um chiyuv de estar junto. Por quê? Porque eles estão juntos e tem gaduim e ele pretende voltar. Fala Rav Israel Kimchi. Se você está prestes a divorciar, é proibido. Mas calma aí, eu ainda não divorciei. É proibido o casal estar junto. É proibido. Porque vocês já têm um pirut a dar. Vocês estão pensando em separação eterna. Se você está para viajar, a gente agora, eu vou viajar, vou para a China, eu um mês estou fora. Estou 6 meses fora. Antigamente o pessoal ia pegar barco, ia viajar de Eretz Israel para os Estados Unidos para ficar 1 ano e meio fora. Yotzeladerer, eu estou pensando em voltar. E se eu estou pensando em voltar, tem mitzvah de estar junto antes. Fala, Rav Israel Kimchi. A Kadosh Baruch Hu está pronto para tomar uma viagem. Como fala o Midrash em Eichá, que Bechurban Amar HaKadosh Baruch Hu, na hora do Churban Hashem falou, Eli Moshav Baaretz, eu já não tenho mais aonde morar em Eretz Israel. El Ha Ve'ashuva El Mekomi Harishon, eu vou embora, na Eretz, não Eretz Israel, desculpa, no planeta Terra. El Ha, eu vou embora, Ve'ashuva, e eu vou voltar para o meu lugar original. Eu vou voltar para o Shamayim. Hashem, Kaviachol, viajou e abandonou a gente. Ve'lachem Keivan Shiatzaladere Chayum Yuri. Hashem está pronto para tomar uma viagem. Hashem está pronto para abandonar o planeta Terra. Hashem está pronto para abandonar Israel. Mas antes da viagem, ele quis mostrar meu Urim. Eu vou fazer mitzvah que dá. Eu vou cumprir a mitzvah, eu vou estar com vocês a última noite antes de sair. Porque eu estou para voltar. Não é um divórcio isso. Isso não é um divórcio. Isso é uma viagem. Eu estou pronto para pegar uma viagem. E se eu estou para pegar uma viagem, quando eles entram no Kodesh HaKodashim, eles vêm a Amisrael com Hashem Davuk. Porque Hashem, antes de sair para uma viagem, ele precisa fazer a mitzvah. Ele não está para divorciar. Morai Verabotai, a gente deu o último Shabbat aqui, a gente falou a respeito. É proibido estudar Torá entre Shabbat. É proibido estudar Torá. Só que tem partes, que são as partes tristes da Torá, que você pode estudar entre Shabbat. Como fala o Lema, Pikudei Hashem Yesharim Yesamechei Lev. A Torá me sameach, a Torá te deixa feliz. Mas se você começa a estudar do Churban HaBayit, como Titus entrou no Kodesh HaKodashim e Zilzel tudo, isso te dá felicidade? Quando você começa a estudar que Titus ele pega uma espada e aponta contra Hashem e sai em guerra com Hashem, isso te deixa feliz? Você começa a estudar de Iov, isso te deixa feliz? Isso não te deixa feliz. Então isso você pode estudar. E aí a gente trouxe aqui uma machloka da Chronim, essas partes que você tem permissão de estudar. Será que tem chiyuv talmud torá entre Shabbat dessas partes? Ou é permitido? Não é obrigado, é permitido. E a gente trouxe que tem uma cloca da Achronim. E perguntam os Achronim, vamos dizer que é só permitido, não obrigatório. Se tem partes da Torá que é permitido estudar entre Shabbat, por que não é obrigatório? Tem uma opinião que fala obrigatório, como todo dia você precisa estudar a Torá entre Shabbat também. Só que não pode todas as partes da Torá, você vai estudar as partes que pode. Tem uma opinião que fala, não é obrigado. Se você já vai estudar, parece Bedievet, quer dizer, você pode estudar essas partes. Pergunta os Mefarshim, se já tem permissão, porque não é obrigatório, porque é diferente de qualquer outro dia. Fala, Rabbi Shervais. Todo dia, ele morria risco do Orsamer. Você não tem obrigação de estudar a Torá no momento que você está ocupado com tua vida. Você precisa fazer ginástica. Bitul Torá. Não, aí não tem Bitul Torá. Eu preciso trabalhar. Não é Bitul Torá. No momento que você não está fazendo nada, aí entra o Chiyuv Limud Torá. Tem um conceito de Kiviyut e Timla Torá, você precisa ter hora fixa, mas tirando a hora fixa, você precisa dedicar mais tempo para a Torá. E dentro do tempo a mais você precisa dedicar, não são os momentos que você está ocupado com você mesmo. Você tem que ter os momentos. Você tem seus momentos de comer, isso não é Bitul Torá. Se você estuda comendo, aderaba. É excelente, mas não está no Chiyuv Talmud Torá. Se você está trabalhando, não tem Chiyuv Talmud Torá, e não é Bitul Torá não estudar nesse momento. Fala, Rabbi Shervais, em Tisha B'Av, a nossa mitzvah é estar em Avelut. E em nenhum momento você pode ter recer a data de Avelut. Não pode ler jornal, não pode ver notícias, não pode escutar rádio. Tudo isso em Tisha B'Av é proibido, porque esse dia você precisa estar focado. Focado no quê? Em Avelut Achurban. Você precisa ler Tavel. Você precisa estar chorando pelo Beit HaMikdash. Então fala o Rebu Shervais, se para comer não é Bitul Torá, se eu estou açúcar em Avelut, vai ser Bitul Torá. Por isso que Chazal nem obrigaram você a estudar a Torá nesse dia. Você não tem obrigação, você tem permissão. Porque esse dia o principal é estar em Avelut. Esse dia o principal é você sentir dor. Esse dia o principal é lembrar que Hashem está jogado. Hashem não tem onde estar. Hashem foi embora. Hashem nesse Olam não se encontra. Ele se sente estranho. Imagina você indo agora para o Japão, não fala a língua, não conhece ninguém. Você não se encontra. Hashem desce para esse mundo e não se encontra. Ele não vê um lugar recente para ele estar. Não tem Beit HaMikdash. Ele só tem os Dalet Amot Shel Halachá, Bilvat, onde tem gente estudando Torá, pessoas fazendo mitzvot, Batei Knessiot, mas no mundo ele não tem um lugar fixo. Não tem um lugar fixo. E essa é a avodá de Tisha B'Av. É isso que a gente precisa fazer em Tisha B'Av. Agora eu pergunto, eu não sinto nada. Uma pessoa que perdeu o pai e não sente nada, ele vai ter a cara de pau de falar que não sente nada ou ele vai fingir que pelo menos está ruim para ele? Pega mal. Imagina se descobrirem que eu nunca me dei com meu pai. Imagina se descobrirem que aquele homem que faleceu, que estão falando que é meu irmão, ah, tô nem aí. Você não é homem, você não é gente, você não é um ser humano. Eu vou fingir. E aí, alguém encosta. Quando foi a última vez que você falou com ele? Pega mal. Morai vai botar e pega mal em Tisha B'Av, pelo menos finge. Pelo menos mostra, eu gostaria de ter ver com a Hashem. Eu gostaria de estar conectado. Mas a gente não sabe que é Leita Velo. A gente bebê não sabe. E a culpa não é nossa. Urbana Baita não foi ontem, não foi nem antes de ontem. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, já tem gente falando que a Shoah não existiu. Você quer me falar de Urbana Baita? O que foi o Beit HaMikdash, permito? O Remá traz, em nome do Remá, na verdade, que na Virmiá e Adua, que na hora de Urbana Baita, Hashem tirou ele de Jerusalém, mandou ele, eu acho que foi para Modi'in, não lembro onde ele ficou, e quando ele volta, ele vê fumaça subindo de Jerusalém e ele está feliz da vida. Baruch Hashem voltou os korbanot. E Yirmiyahu começa a ficar feliz. Só que ele começa a se aproximar, ele vê que tem sangue derramando no chão. E ele entende que não é korbanot, ele entende que teve o korban. Ele já chegou tarde demais. E Am Israel começa a chorar. Yirmiyahu, a gente não te escutou anos e anos que você deu Itorerut para a gente. Anos e anos que você deu Mussar, anos e anos de Tochechá, anos e anos de Nevoá. Por favor, Yirmiyahu começa a chorar, fala, é tarde demais, eu não tenho o que fazer. Yirmiyahu senta do lado do Beit HaMikdash queimando, onde estão todas as pedras, em cima, vanim, as madeiras, tudo jogado, tudo mevuzê, cheio de sangue, começa a chorar. E traz em nome do Remá, que nesse momento passa um dos maiores filósofos, Al-Platon, não sei se é o Platão, eu acho que não bate com a época de Yirmiyahu Anavi. E ele, quando chega, vê esse senhor chorando, e ele começa a perguntar, quem é esse senhor? Quem é esse homem? E alguém fala, ah, ele é Yirmiyahu Anavi, o homem mais inteligente dos Yehudim. Puxa, pessoa inteligente. Ele chega do lado do Yirmiyahu e pergunta, Yirmiyahu, estão falando que você é inteligente, o que você está chorando, o que aconteceu? Ele falou por isso, para esse Kurban. Para uma pessoa tão inteligente, vai chorar por pedras e madeira? Por Eitzim e Avanim, falaram que você é inteligente. Yirmiyahu Anavi olha para ele e fala, me fala uma coisa. Falaram que você é o maior filósofo dos Goim? Sim, assim que falam. Tem coisas, tem perguntas que você não tem resposta para elas? Tem coisas que você chegou a se perguntar e você não sabe nenhuma resposta? Falou, tem. E se eu não tenho resposta, ninguém nunca vai responder, conseguir responder no mundo. Falou, me fala. E ele começa a perguntar as perguntas filosóficas dele. E tudo que ele pergunta, ele me responde. Tudo que ele pergunta, ele me aprova. Tudo ele tem resposta. Uma hora ele fica assustado e pergunta para Yirmiyahu Anavi, Yirmiyahu, de onde você sabe tanto? Eu não sei de onde você sabe tanto. Yirmiyahu aponta para o Beit HaMikdash e fala dessas pedras e madeiras que já não estão mais aí. A minha Chochmá, o meu Zohar, o meu brilho veio do Beit HaMikdash. A Miser com Beit HaMikdash era elite. O mundo com Beit HaMikdash era um mundo de elite. As frutas não têm o mesmo gosto, Agumara Fonda. Nada mais é igual. Não tem valores, não tem nada. Shem Levenstein, ele falou que ele muitas vezes perguntou, ele escutou que perguntaram para ele, eu não sinto falta de korbanot. A gente não tem korbanatamit. E o que muda se tem korbanatamit? E korbanolá, e o que muda se tem korbanolá? E alguém até chegou para ele e falou, olha, hoje em dia não se traz mais korbanot. O que muda? Shem Levenstein olhou para esse Shoel e falou assim, quem te falou que hoje em dia não se traz mais korbanot? Você tem certeza? Você tem certeza que não se traz mais korbanot? Óbvio que sim. Hoje continua se trazendo korbanot. Na época do Beit HaMikdash, você pegava um cordeiro e levava ele para o Mizbeach. Hoje em dia, você pega o teu filho e leva ele para o hospital. Isso não é um corban. Hoje está cheio de misber em todos os lugares. Tela Shomer é um misber. O Einstein é um misber. Samaritano é um misber. Mas os corbanot somos nós. Os corbanot somos nossos familiares. Na época que tinha Beit HaMikdash, o Sefer HaHaredim fala, a gente não pode fazer esse cálculo. Fala o Sefer HaHaredim. Se você está com uma dor no pé, você tem uma verá no pé, você precisa saber como letaquê nisso. A gente tem Ramar Evarim Veshasagidim, a gente tem 248 membros, vamos chamar, e 365 veas, como se faz essa divisão exata? Anigam Leodea, tem Mishnah em, a Mishnah sim fala, em Taharot, ela fala como fazer todo o cálculo dos Ramar Evarim. Se eu sinto dor nesse ossinho, eu preciso saber que a verá está aqui. A gente não sabe fazer essas contas. Mas nada é por acaso no mundo. Ninguém está doente porque está doente. Mas antigamente você podia trazer um korban hatat, se abaixar, fazer vidui, fazer tshuva e terminou, apagou e não tinha por que ficar doente. E hoje em dia já não temos mais isso. A próxima vez que alguém precisar ir para o hospital ou escutar de alguma pessoa que está doente, e não precisa escutar, a gente sabe. Saiba que ele está sendo um korban e está dentro, está em cima do misber. E se ele está sofrendo muito é que está ardendo a tzeya marachá. A gente não tem korbanot. Infelizmente, a gente está trazendo mais korbanot que esteve em todas as épocas. Quanto mais a medicina está indo para frente, mais saem doenças que a gente não tem, não tem resposta para eles. Quanto mais a gente entende que é inteligente, mais tem coisas sem respostas. E doenças mais difíceis, e mais raras, e mais diferentes. Alguém já tem resposta para a machalá? Isso é um korban. Fala do Shlomo Levinstein, isso é um korban. E o Mizbeach é o hospital. O Mizbeach pode ser o túmulo. Quantas pessoas falecendo antes do momento quando tinha Beit HaMikdash, isso não acontecia. A Gemara conta daquela cidade que nunca ninguém morreu antes do tempo. Até que uma pessoa morreu, descobriram que ele fez uma Shuat Shav. E de repente fizeram Tshuva e parou. E a gente pode falar hoje em dia em algum lugar disso? País de primeiro mundo não tem doenças? A gente não tem Beit HaMikdash. É verdade, é difícil se conectar com o Korban Olá. Mas se conecta com os korbanot que você sentem. E isso você pode chorar em Yerushalayim. O Mordechai Gifter, ele fala que quando ele vai para, às vezes que ele ia para Eretz Israel, ele sentia que o pessoal no Kotel, às vezes sente que é um lugar kadosh, um lugar demais, o pessoal consegue tirar foto, fazer turismo, tudo o que você quiser. Mas chegava em Kever Achel e todo mundo quebra o coração. Daquela mãe que não consegue ter filhos anos e anos e anos e anos. Mas o Kotel! Fala o Mordechai Gifter, depois que eu passei a Shoah, eu sei que é um churban. Eu sei que é perder todos os amigos. Eu sei que é perder toda a família. Eu sei que é perder toda a Torá. E eu sei que é ficar sozinho no mundo. Eu, quando vou no Kotel, eu lembro da Shoah. Eu, quando vou no Kotel, eu vejo o churban. E quando eu vou em Kever Achel, eu sinto a dor daquela mãe que não pode ter filhos. Mas isso não é churban. Isso não é churban. A gente não está sensibilizado por churban, porque a gente não entende o que é churban. Para a gente, o Kotel é aquele lugar, eu vou correndo, vou abraçar as pedras e beijar. Mas no Kever Achel, quem não quebra o coração? Você escuta a história de Rachel e começa a chorar. E por que no Kotel menos? Você precisa trabalhar para litoreiro, para... porque a gente não sabe o que é churban. A gente não entende o que é churban. A gente sabe, mas não associa. Esse é o nosso problema. Cena. Então o que eu faço? O que eu faço? Já entendi. Korban Abayit. Já entendi que isso daqui é o rachá que eu tenho, kirvá com Hashem. Mas o que Hashem está esperando a gente nesses dias? O Chaim Shmulevitz não teve a vida mais fácil e mais legal do mundo. Ele na Shoah também perdeu muitos familiares. Ele ficou isolado na China, em Xangai, com a Yeshiva. E ele precisou ser o fortão, ele com o Rabchatsky Levinstein. Ele precisou levar todos os bachurim de mira, e ele era pessoa forte, quando ele também tinha essas fraquezas. Ele também teve seus problemas. Até que ele chega em Eretz Israel, ele começa a mir, e vê todos os problemas, e vê dificuldades, e vê todo mundo chegando na yeshiva, sem familiares, sem nada, e se vai ter yeshiva, não vai ter yeshiva. E ele tomou sobre si um costume, desde que ele chegou em Eretz Israel, até o último dia da vida dele. Todo mês ele ia para o Kever Achel. E ele contava um midrash, que conta... E quando aconteceu o Korban HaBayit, Irmiá não conseguia se consolar, não conseguia se consolar. E ele foi para Hebron, para Maarat HaMachpelá. E ele chegou em Hebron, ele começou a gritar e falou, Avraham, Avraham. E Avraham acorda e fala, quem está me acordando? Eu já estou em Tardemá, eu já faleci, quem está me acordando? Eu não estou mais porque está no Olam Hazé. Quem me acordou? E chega Irmiá e fala, eu te acordei. Ele falou, o que aconteceu? Falou, olha, e Avraham começa a ver e fala, quem que é o Navi que nos dias dele, ele deixou até Kurbanabai? Quem fez isso com meus filhos? Irmiá fala, por favor, eu chamei a atenção, eles não quiseram me escutar, vai para Hashem, me pede por Hashem. E Avraham avino vai até Hashem, e começa a chorar e fala, Hashem, Ribono Shel Olam, traz teus filhos de volta, porque eles estão indo para Galut. E Hashem fala, Avraham, o que você está me pedindo? Os teus filhos não se comportaram como você. Você largou tudo para me procurar. Teus filhos me largaram para procurar outros Hashem, outros deuses. Eles eram o Deva da Zara. Irmiá vai para Yitzhak. Quem está me acordando? Ele fala, sou eu que estou te acordando. Quem nos dias dele, a mesma conversa, Irmiá com vergonha, fala, por favor, Yitzhak Avino vai para Hashem. E fala, Hashem, por favor. Eu dei meu pescoço, eu dei minha vida para você, Akedat Yitzhak. E Hashem fala, mas teus filhos estavam matando os pescoços, eles eram shofer damim. Fizeram shofer damim, assassinaram um aos outros. Vegam dam naki shafach menashe ad asher milet Yerushalayim mipe lepe. O Melech Menashe, ele derramou tanto sangue até que de ponta a ponta de Yerushalayim estava cheio de sangue. E Agmará fala que ele fez mais avodah zarah que shofer damim, Melech Menashe. Mais avodah zarah, ele é considerado um avodah zarah, não shofer damim. É assim que Agmará considera ele. Yitzhak não tem o que falar. Veu e Yaakov não tinha o que falar. Ele vai para Moshe. Ele não sabe onde Moshe está enterrado. Ele fica do homem. Ele vai lá para baixo, no Midbar Sinai. Ele começa a procurar. Até que Moshe acorda e fala, quem é? E ele fala, vai você. Hashem fala, mas você veio aqui 40 dias e noites eu não comi, eu não dormi, não comi, não nada. Ele falou, sim, teus filhos transgrediram tudo que está escrito na Torá. Não tem com quem falar, não tinha consolo. Até que Am Israel chega e passa por Keber Rachel, e está todo mundo chorando, Derech HaGalud, e quando passam por Rachel, Rachel acorda com choros. Rachel acorda e vê Am Israel chorando. E Rachel acorda, sai do túmulo dela, e ela vai para Hashem. Rachel mevakar ubanea. E Rachel começa a chorar, e começa a pedir a Hashem, o que é isso? E nesse momento Hashem fala, minikolech mibech, para de chorar, veinaich mindimah. Eu não quero mais ver lágrimas no teu olho. Que você vai ter muita recompensa por tudo que você fez. Deixava o banim, teus filhos vão voltar. Falava o Chaim Shmulevitz, Mamerochem, Hashem te prometeu isso há 2000 anos atrás. Há mais de 2000. Isso é Churban Beit Sheni, já está como quase 2000. Depois mais 400. Mas a gente ainda está na Galut. A gente está sofrendo. Rachel, por favor, chora de novo. Chora de novo. Hashem prometeu, mas não cumpriu. Volta a chorar. E eu não vou sair daqui até você não voltar a chorar. E Reb Chaim Shmulevitz fazia isso todos os meses. A gente quer que Rachel chore de novo. Rachel é a mãe da Geulah. Ela é a única que pode leorer et Hashem. Mas o que a gente precisa fazer para Rachel chorar? A gente precisa perguntar o que Rachel fez de tão especial que Yesh Sachal Efeulater Neum Hashem. O que Rachel fez que Avraham, Yitzhak e Yaakov não fizeram? Quem é Rachel? Por que Rachel não leá, não sará, Rivka? Por quê? Por quê? O que fez Rachel? Shalom Shadron explicava. A paraxá de Rachel é enorme. Rachel fez uma coisa que ninguém fez igual. Ela ensinou como amar outra pessoa. Rachel entrega o marido dela para a irmã. Excelente. A irmã tem um filho, a irmã tem dois, a irmã tem três, a irmã já tem quatro filhos. E ela não tem nenhum filho. E um bom dia, a Leá tem a casa cheia. Leá não precisa mais nada na casa dela. Tem quatro crianças chorando, quatro crianças quebrando, fazendo bagunça. E Rachel não tem ninguém. Um bom dia, chega Leá, chega Reuven, vai em Tzadu da Imbassadé. Ele encontrou flores, jasmins, como falarache, e leva para a mãe dele. Rachel chega para a irmã e fala, minha querida irmã, não está te faltando flores em casa. Eu, quando vou dormir, também tenho choro na minha casa. Não é de crianças, é meu choro que eu não tenho filhos. Você escuta crianças chorando, precisa levantar. Eu ainda não fui dormir que eu estou chorando. Você olha para a tua casa e está toda suja as paredes que as crianças comeram e passaram mãos. A minha casa está impecável, está vazia. Você me dá essas flores para enfeitar minha casa? O que Rachel pediu para Leá? O que Rachel pediu para Leá? Leá, nesse momento, olha para Rachel e fala, Meat, Karteh, Refixi. Pela carta, Gamidu Daei Benir? Já não é suficiente que você roubou meu marido? Você está levando minhas flores? Eu não quero falar de Leá. Leá tem muito o que falar. Leá é Ema Malchut. Ela é Ima Shel Mashiach. Não quero falar de Leá. Leá tem muito o que falar. Não estou entrando no ponto de Leá. Mas vem Leá e fala para Rachel, você já roubou meu marido. Você quer também as flores? Morai Verabotai. Roubou meu marido? Leá é hipócrita? O que aconteceu aqui? E o que Rachel responde? Lachen ishkav imech halayla. Ai, desculpa, hoje ela vai dormir com você. Hoje Yaakov devia dormir comigo, vai dormir na tua tenda. Tá certo? Você tá certa? Morai Rabotai, o que que Leá tá falando? Ela é hipócrita. Fala o Shon Shvadron, daqui a gente vê que Leá nunca soube que ela pegou um marido de Rachel. Como nunca soube? Como nunca soube? A gente sabe que Yaakov Massar Simanim. Fala o Shon Shvadron, ele traz Hazar, ele morria, quer dizer. Qual que era o Simanim? Será que eles tinham um passo de dança especial, Yaakov e Leá? Yaakov e Rachel? E se dançar diferente, não é? Fala que Yaakov ensinou Rachel Chiná. O Chen, a simpatia da mulher, vem em Chiná. Chalá, Nerot, Adlakata, Chará, Nerot e Tarata Mishpachá, como que vai ser? Adlakata Ner. Chalá Nidá. Chalá Nidá e Adlakata Ner. Chalá Nidá e Adlakata Ner. A Chalá ensinou com uma mulher, se você quer limpar Chen Beinei, teu marido, você precisa ter uma casa com Chalá, com Brachá. Nidá, se você traz pureza para casa, você não é uma casa de prazer, você é uma casa de pureza, de valores, essa casa vai para frente. E Adlakataner, você não precisa ser uma pessoa que traz escuridão, ilumina. Não atiça teu marido para ir para uma briga. Se ele tem um problema, dá força para ele fazer shalom. Seja um apoio, não seja Eshet Korach, seja Eshet On Ben Pelet. Ótimo. Rachel vê que está véspera do casamento e o pai dela decidiu mudar os planos. Você acha que Leá imaginava que ela está roubando o marido de Rachel e ela ia entrar no chupá? Leá é uma tzadeket. Se o pai dela chega e fala, Yaakov quer casar com você, ela acredita e ela vai para chupá. E Yaakov nunca falou nada, porque ele entendeu o que Rachel fez. Rachel chega para Leá e fala, Leá, Zachit. Leá, você tem o maior schut de Am Israel. Você vai ser a esposa de Yaakov. Pode ser que eu vou casar com Esav. Mas tá bom, Yaakov escolheu por você. Sabe que para construir uma baita Israel, vale a pena saber Adlakat Nerot. O que é Adlakat Nerot? E ela começa a ensinar. Chalá? Que halachot interessantes, Rachel. De onde você sabe? Eu li um pouco. E Nidá? Quando Yaakov começa a perguntar, Leá não sabe que ela está numa prova. E ela sabe todas as respostas. Esses foram os simanim. Leá nunca soube. E quando chega o Shaham Ibrahim, o momento da grande pergunta, e vem Leá e fala, você já roubou meu marido, imagina você casa com uma pessoa, uma semana depois, vem tua irmã e pega teu marido, como você vai se sentir? E teu marido prefere tua irmã do que você? Você precisava pegar o meu marido? Você precisava estragar o meu chamarichoná? É isso que precisava fazer? Leá sempre se sentiu assim, mas nunca abriu a boca, nunca falou nada. Quando vem Rachel, ainda quer cobrar as coisas que é dela, do Daim, fala, o que Rachel tinha para falar? Está no momento de falar de tudo. Tá certo. Leá, tá certo. Hoje Yaakov fica com você, não comigo. Porque quando você faz um reset, faz até o final. Quando você é bom com alguém, não espera quando você pode jogar na cara. Quando você fez uma tzedaká, não procura onde pôr o teu nome. Quando você ajuda alguém, ninguém precisa saber. Você não precisa esfregar. Rachel, quando chega para Hashem, Hashem, você acha que não tinha Tanot para falar para Rachel? Ele consegue retrucar Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, não consegue retrucar Rachel? A partir do momento que Hashem abre a boca, Rachel fala, Hashem, um minuto, eu abri a boca para minha irmã. Eu procurei ter razão na minha vida. Ou eu amava minha irmã e não deixei ela passar vergonha. Eu não quero te escutar. E Hashem fala, você está certo. Se você sabe fazer as coisas direito, você está certo. Porque você fez com amor, você não fez com interesse. Você provou para tua irmã que você ama ela. Você não estava procurando quando responder. E tua irmã, Kaviahol, acabou com tua vida. Ela teve 4 filhos, você não tinha nenhum. E ela tinha felicidade, você não tinha. Rachel, para conseguir ter um pouco de narra dela, precisa pôr a serva dela, a escrava dela, como Pilegas para o marido. Que humilhação. E os filhos da Pilegas, Rachel, se consola, esses não serem os filhos. E ela dá os nomes dos filhos da Pilegas. E Leá falou, opa, Rachel, você tem 2? Mas você já tem 4. Eu também vou pôr minha pilegas. Mas Leá, por favor, por favor. E aí Leá tem mais 2 filhos. E Rachel está quieta. Até que nasce o primeiro filho e ela dá um pequeno remes. Asaf, Hashem et Herpati. Hashem já estava passando vergonha. O pessoal vai falar que ela, até Shvachot tem filhos, eu não. Asaf, Hashem et Herpati, nunca abriu a boca. Porque ela fazia com amor. E o resto que ela fez, ela não está procurando cobrar. A gente quer que Rachel chore de novo? A gente precisa se comportar como Rachel. A gente quer que Rachel venha para Hashem e chore mais uma vez, Hashem, meus filhos! A gente precisa provar que a gente é filho dela. Não é tudo que a gente faz que precisa anotar. Não é tudo que a gente faz que a gente precisa contar. Não é tudo que a gente faz que a gente tem direito de cobrar. Você viu que eu te ajudei, né? Não esquece, hein? Fui eu, hein? Quem pediu para isso? Isso não é Rachel. Mas eu fiz chesed. De Rachel não é. De Rachel não é. Rachel veio sem razão. Rachel veio sem discussão. Hashem, óbvio que tinha que responder para Rachel. Mas Rachel falou, eu não respondi para minha irmã. Eu não procurei ter razão. Hashem, não quero que você tenha razão. E Hashem fica quieto e fala, não é o que você fez, é como você fez. Para Tisha B'Av a gente não precisa trazer mais mitzvot. Porque Baruch Hashem a gente fez muitas mitzvot. A gente precisa mudar como fazer as mitzvot. Para de fazer favor para todo mundo. Faz porque você ama o outro. Faz porque você reconhece o outro. Faz porque te importa do outro. Rebari Levin, ele tem um dia andando na rua. Tzadik de Yerushalayim, uma pessoa que dedicava a vida dele em visitar prisioneiros e em hospícios. Um dos grandes talmidei chachamim da geração. E ele, às vezes, levava a netinha dele, Batsheva. E Rabanitz Kanievski, Rabanitz Batsheva Kanievski, neto Rebari Levin, falou que aprendeu a fazer chesed do avô nas viagens, nos passeios, às vezes que ela foi na prisão com o avô. Falou, não fui muitas, mas lá eu aprendi a virar uma boa mulher. Do meu avô, cada coisa tem coisas do meu pai, coisas da minha mãe, mas do meu avô foi chesed, assim falava Rabanitz Batsheva. E um dia ele está andando na rua, ele, o papel oficial dele, ele era o diretor da escola de Eitz Chaim, e pega um aluno dele, que não está andando literalmente como um goi. Já está sem kippah, está mal vestido. Não está vestido como um Yeled Yerushalmi precisava se vestir. E Rebari Levin vê esse aluno, Rebari Levin com todo aquele amor, todo aquele carinho. Uma pessoa de baixa estatura, mas gigantesca de coração. Estatura muito baixa. E esse aluno magro, alto, já querendo entrar talvez na Machteret. E ele vê esse aluno e ele quer dar um abraço, quer cumprimentar, perguntar como vai. O aluno vê Rebari Levin e começa a escapar. Começa a escapar. Não tem cara. Atravessa a rua, está pronto para pegar a primeira esquina, Rebari Levin, atravessa a rua, e ele fala, já não dá mais, que pum, se trombam. Não se trombam fisicamente, mas já não tem o que fazer. E Rebari Levin olha ele e fala, meu querido aluno, como vai? Fala, Baruch Hashem, estou tão feliz de te ver. Eu também estou feliz de ver o Rav. Fala, mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Eu vi que você estava escapando de mim. Eu vi que você estava fugindo de mim. Por quê? Por que você estava fugindo de mim? Eu te amo, você sabe que você... Por quê? Esse aluno falará, deixa de lado. Falou, por favor, eu quero saber. Eu quero melhorar, eu quero mudar. O Rav não tem nada a ver com você, é comigo. Falou, por favor. Ele vira e falará, eu quero te falar uma coisa. Eu estou sem kippah, estava com vergonha de te ver sem kippah. Rebari Levin vira para ele e fala, você é muito mais alto do que eu. E minha altura chega até teu coração. Acima do teu coração eu não consigo ver. Você pode ficar tranquilo, eu nem reparei que estava na tua cabeça. Eu vi teu coração. Rebari Levin olhava no coração. E esse menino falou isso, foi o que mudou a minha vida. Que o Rebari Levin falou, eu só chegava até teu coração. E até teu coração estava tudo perfeito. Eu não vi que tinha em cima da tua cabeça. Vamos parar de julgar diferenças. Vamos parar de olhar para as cabeças e para as kipot. Olha para o coração das pessoas. Há um ano atrás, Yakir Asraf postou no Facebook dele. Isso viralizou, isso chegou em todos os lados. Eu não vi, mas escutei de alguns mekorot que eu gosto de escutar aqui e ali, juntar histórias. E foi uma das histórias que repetiu em pouco tempo mais de um darshan. Vários repetiram do post que Yakir Asraf colocou. Yakir Asraf, ele põe assim. Eu vou contar para vocês a Havaiá que mudou minha vida. Que provavelmente foi a coisa mais marcante que eu tive em toda a minha vida. Faz pouco tempo atrás, ele está contando no post dele, aconteceu a tragédia de Miron. E eu decidi que o dia de amanhã não é como o dia de ontem. E eu pensei, o que eu posso fazer? E eu escutei que tem uma família, Inglord, família Inglord, eles perderam dois filhos. Moishe nossa nota, Zichron Livrachá, de 14 anos, e Yoshua Zal, de 9 anos. E eu te digo que eu queria Lenachem Avelim nessa família. Yakir Asraf chama um amigo dele, Maor, e decide que eles vão para Yerushalayim, em Mea Sharim, da família Inglord, fazer Nichum Avelim. Ele entra na casa, e está todo mundo lá conversando em Yiddish, E no momento que vê duas pessoas de t-shirt, né, camiseta, sem soltona, calça jeans, colocam uma kipazinha na cabeça só para fazer alguma coisa, as pessoas ficam quietas e trazem duas cadeiras e colocam do lado do pai dos dois meninos, Rav Menachem Mendel Englert, e colocam esses dois, Yakir e Maor, Yakir Asrav e Maor, um amigo dele, para conversar, e nesse momento Rav Menachem Mendel, ele fica quieto. E ele muda de yiddish e começa a falar em hebraico com esses dois, vamos chamar, desculpa, mas chilonim. Ele olha para o Yakir e fala, Yakir, sem saber, ele não sabia os nomes ainda, eu estou tão feliz que você veio aqui. Eu estou tão feliz que você está aqui. E começa a chorar. Olha, eu não sei que outro lugar, eu, Yerushalmi, Menachem Mendel Englert, posso sentar e bater papo com duas pessoas que não vêm do mesmo mundo que eu. Mas aqui a gente está podendo sentar, conversar, se encontrar. Você está me trazendo tanta felicidade. E Yakir fala, eu estou com meus olhos cheios de lágrimas escrevendo isso, mas com meu coração cheio de simchá pela chavaiá que eu tive. E ele começa a falar que Menachem Mendel vai falando, e ele começa a ver que ele não está falando com um ser humano, ele está falando com um anjo, está falando com um malach. A cara dele está brilhando quando ele fala isso. E ele começa a falar como ele está feliz e como ele ama ele. E ele olha para Yakir e fala, Yakir, eu quero te falar uma coisa. O que está acontecendo aqui agora? Essa é a verdade. A verdade é isso, é eu com você conversando e se amando. Tudo que você escuta lá fora é mentira. Tudo que vem no jornal é mentira. Porque nós dois somos Yehudim, nós dois estamos aqui exatamente pelo mesmo propósito. Yehudim em Avelut, por Yehudim que morreram. E você veio aqui me consolar e me dar riso. E essa é a verdade nossa. Eu e você podendo se amar. Eu e você podendo se conversar. Eu e você podendo estar junto. Não muda a kipá que eu uso. Não muda se uso o kipá. Não muda que língua eu falo. A gente é Yehudi. Isso é o que muda. E aí que ele começa a chorar. E olha para o Menachem Mendel e fala, Menachem Mendel, me fala uma coisa. Se você está falando tudo isso, você vai me convidar para as tuas machot? Eu estou vindo hoje para te consolar, mas no dia de amanhã você vai ter smachot na tua família. Você vai me convidar? Porque eu quero participar. Nós queremos participar, eu e Yakir e meu amigo Asaf. Menachem Mendel fala, que pergunta. Mas é óbvio, agora a gente já é amigo, a gente já é conhecido. Óbvio que eu vou te convidar. Você pode ficar esperando. Yerushalmi me casa todo ano com filha, né? Você pode esperar, porque eu vou te convidar. Porque agora a gente já tem um kesher dam. A gente tem uma conexão já de sangue. O sangue dos meus filhos conectou entre eu e você. A gente é Yehudi. A gente só estava separado, mas agora a gente já se juntou. A gente nunca fez duas coisas. Eles continuam conversando um pouco. Ficam um bom tempo quieto. Todo mundo soluça um pouco. Chora um pouco. E chega o momento que Yakir e o Yassaf levantam para sair. Menachem Mendel fala um minutinho. Eu quero te agradecer, muito obrigado que você veio aqui. Porque você me consolou. Você me rizek. Você me deu força para continuar em frente. Muito obrigado. Yakir termina o post e fala, não tenho palavras. Até agora eu não sei o que falar. Até agora eu não sei como reagir. A única coisa que me restou é fazer tefilá para Hashem, para a gente continuar com essa ardut que gerou essa desgraça de Harugei Midon, e eu poder participar nas festas do Menachem Mendel da família Englert, que é isso realmente que me importa, e é isso que é realmente importante, e é isso realmente que somos nós. Não interessa a kipá que a gente usa, olha até o coração, porque acima disso já nada importa. Levar e levar. Na Shivada Rebetzin Salomon, a esposa do Matisseol Salomon, um dos filhos contou uma coisa que todo mundo ficou boca aberta e foi a história mais comentada. O Matisseol faz 2 ou 3 anos perdeu a esposa, um dos nossos Gdolim, Shashem Mishlach Lorifu Ashlimah. E quando estava no meio da Shivá, um dos filhos começou a contar, como a gente sabe, o Matisseol Salomon era Mashgiach in Gateset, e depois ele foi para Lakewood. Mas quando ele era Mashgiach in Gateset, ele fazia muitos vaidim na casa dele, em Lakewood, ele continuou fazendo isso. E como acontece, quando vem um jovem de 18, 19 anos, sempre um esquece uma coisa, desesquece. Estava em Gateset, na Inglaterra, deve ser que era um dia de frio, todo mundo vai de casaco, entra na casa aquecida, tira o casaco. Na hora de ir embora, sempre alguém esqueceu alguma coisa. um esquecia o casaco, outro esquecia a galocha, outro não sei, cada um esquecia, um esquece o chapéu. Teve um Shabbat que termina o Vat, a Arabani, Salomão começa a arrumar e vê que tem três casacos de inverno que se esqueceram lá. Ela vai para o marido e fala, avisa os bafurim. Dia seguinte, ele vai para os bafurim e fala, olha, se esqueceram três casacos. Dois meninos vão falar, mas via, desculpa, fui eu, não aconteceu nada. Você me deu uma mitzvah de Shabbat Aveidá, por que não? Mas o terceiro nunca foi encontrado o dono. E passa uma semana, passa duas semanas e nunca encontraram o dono. Mas se olha, o Salomão pega esse casaco, ele guarda no armário dele junto com os ternos dele, e a esposa pergunta, o que você está fazendo? Fala, Alahá é... E quando você achou uma veidada, um Yehudi, e você não sabe de quem é, precisa ficar guardada até que chegar Eliyahu Navi, você vai poder perguntar para ele, e ele vai falar de quem era Behemet. Ótimo. Essa história continuou. Foi. Erev Pesach, Ramat Yisrael, Salomão está fazendo Bidkat Hametz na casa dele. Está no meio de Bidkat Hametz, que mora ali. Tem aquele casaco. Era de algum bachur, eu não sei de quem é. Bahurim gostam de pôr comida no bolso às vezes. E se colocaram pretzel, e se colocaram pitzuchim. Pitzuchim não é problema, se colocaram um pouco de pretzel, é chametz. Então eu preciso agora checar. Ele vai procurar onde ele deixou o casaco, não está. Ele procura em outro lugar, não está. Ele está procurando, não está. E a Rabanit pergunta, que você está procurando? Falou o casaco de inverno, aquele que eu guardei. Falou, está atrás dos meus vestidos, no meu armário. O senhor fala, como assim? Vai lá ver, realmente está lá. Ele faz brincar. Ele vai para a Rabanit e ele fala, Rabanit, o que você está fazendo com esse casaco? O que você colocou lá? Falou Rabanit Salomon. Pesdat Hashem, daqui a pouco vai chegar Mashiach. Daqui a pouco vai chegar Mashiach. E a gente sabe que antes que chegar Mashiach, vai vir Eliyahu Navi, vai ler a Chris, a chegada do Mashiach. A gente vai ter Shofar Oshel Eilo, Shel Yitzhak Avino. Vai chegar Mashiach. Vai chegar Eliyahu Navi. E eu sei que você tem muita coisa para falar com Eliyahu Navi. Você está o dia inteiro usando o Torá. Você tem muitas perguntas de Ashkafá para falar com Eliyahu Navi. E eu comecei a pensar, e eu? O que eu vou falar com Eliyahu Navi? A receita do bolo? O que eu pergunto para Eliyahu Navi? Como se varrer mais rápido a casa? O que eu pergunto para Eliyahu Navi? Se as crianças choram à noite? O que eu vou perguntar? Eu também quero falar com Eliyahu Navi. Quando você me falou que esse casaco ia munar a Tiavô Eliyahu, eu vou guardar. Porque quando Eliyahu Navi chegar, eu já tenho que falar com ele. Bezat Hashem Rabotai, Shemizkebe Nechamat Zion. Vamos tentar viver um pouco mais isso. E se eu não consigo, pelo menos finge, porque pega mal. Fazer com o barulho.